Atenção para o top de 5 coisas que só tem a Joinville:
Mirante do Boa Vista,
Casa Krieger,
Rua das Palmeiras,
Estrada Bonita.
E agora, a Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
As discussões que importam para você nas sessões e comissões da Câmara de Vereadores.
Música e informação como você gosta.
As notícias da política direto de Brasília e Joinville.
Ao vivo, todo dia, na Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
A Câmara de Vereadores de Joinville trabalha pela valorização da memória da nossa cidade. E o projeto Memória CVJ resgata a história do poder legislativo do município. Em um formato de Wikipédia, a iniciativa mostra fatos históricos de todas as fases da Câmara em detalhes. Um vasto material de cultura e conhecimento que não se encontra nos livros de história. Acesse câmara.joinville.br e saiba mais. Câmara de Vereadores de Joinville. Câmara que trabalha. Cidade que cresce.
CVJ Notícia. As principais informações da Câmara de Vereadores e da cidade, direto de Joinville.
Quarta-feira, 10 de abril de 2024. Eu sou Felipe Faria e este é o CVJ Notícia. Você vai ouvir nesta edição. Assinado contrato para a construção da ponte Joinville. Vereador comenta pontos polêmicos da obra. Câmara analisa projeto de lei para proibir fogos de artifício com barulho em Joinville. Inscrições para concurso público da Prefeitura terminam amanhã. Saiba como concorrer a uma das vagas. Estas e outras informações agora no CVJ Notícia. A ponte Joinville, que vai ligar os bairros Guanabara e Boa Vista, facilitando o deslocamento dos moradores da Zona Sul ao centro da cidade, vai sair do papel. A Prefeitura assinou o contrato com a Alia Construtora S.A., que venceu a licitação e aguarda apenas a ordem de serviço para iniciar os trabalhos. Vereador acredita que haverá dificuldades para a execução do projeto com o orçamento contratado. Confira na reportagem.
O Diário Oficial Eletrônico do município de Joinville trouxe na edição de anteontem, dia 8 de abril, um extrato de contrato que apresenta a vencedora da licitação pública internacional para a construção da ponte Joinville. Com a ponte, a cidade poderá criar um novo acesso da Zona Sul para as regiões Central, Leste e Norte. A ligação se dará entre os bairros Ademar Garcia e Boa Vista. A empresa vencedora é a Alia Construtora Sociedade Anônima, que tem sede no Rio de Janeiro. Uma obra de porte similar indicada no site da empresa como parte do seu acervo técnico é a Ponte Nova do Rio Guaíba, em Porto Alegre. O líder do governo, o vereador Neto Peters, do Partido Novo, explicou quais devem ser os próximos passos após a assinatura do contrato entre a Prefeitura e a Alia.
A empreiteira, que ela ganhou a licitação e que assinou o contrato, ela precisa apresentar o plano de trabalho de como ela planeja executar essa obra complexa, né? Lembrando que é uma obra de uma ponte de quase um quilômetro, a ponte Joinville ela será maior que a ponte Ercílio Luz, que tem 830 metros. A ponte Joinville terá 980 metros de distância e ela vai ter uma altura de 9,5 metros, aonde os barcos conseguirão passar por baixo dela. Então, a empreiteira ela vai precisar apresentar, baseado no edital de licitação, em toda a documentação, projeto executivo, como que vai ser o plano de trabalho dela para executar essa obra complexa. Depois disso, a prefeitura vai ter algumas semanas, poucos meses, para ela entregar a ordem de serviço e já iniciar a obra. Então, esse prazo total é de até 120 dias, até 4 meses.
Sobre o modo como a empresa vai conduzir as obras do vão central, o vereador William Tonese, do Partido Liberal, PL, apresentou um pedido de informação que foi aprovado durante a sessão de ontem, após discussão entre os parlamentares mais próximos ao governo municipal e os que estão se identificando como oposição. Antes dessa sessão, entrevistamos o vereador para que ele explicasse ao ouvinte da Rádio Câmara como surgiu essa dúvida.
O edital da obra ele tem duas técnicas executivas, uma para o vão central, que é feita em balanços sucessivos, e outra é para as duas cabeceiras, que é um outro modelo de execução.
Quando Tonese fala do vão central, está se referindo à parte da ponte que fica suspensa, sendo alta o suficiente para a passagem de embarcações. No caso, o vão central fica sobre o leito do Rio Cachoeira.
E o problema está no vão central. E esse problema foi apontado dentro do edital por uma das empresas participantes. Porque todo edital você faz questionamento para tirar dúvidas justamente das empresas que estão participando. E uma delas perguntou se na execução do vão central seria permitido fazer, né, a dragagem do ponto do Rio Cachoeira até onde vai ser executado o bloco, ou se ia ser permitido fazer aterros, né, para que se chegasse com o maquinário lá. E a prefeitura foi taxativa. No edital ela deixou claro, o licenciamento ambiental não permite fazer, né, esse, tanto a dragagem, né, quanto o aterro. Então o que nós fizemos? Primeiro a gente foi até o local, né, com a Comissão de Urbanismo para a gente ver exatamente. E aí também nós solicitamos o apoio da Polícia Militar Ambiental e da Polícia Militar. Então nós estivemos lá com a polícia que fez, né, através de uma imagem de drone, o georreferenciamento, o posicionamento das estacas. Então ficou claro para a gente que as estacas, né, dos blocos do vão central estão numa área onde é mangue fechado. O licenciamento não permite fazer o desmatamento para chegar com uma balsa até lá, que é a forma como a prefeitura diz que ia ter que ser feito.
Um ofício que o vereador recebeu do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA, sobre a construção da ponte, afirma que a derrubada de trecho adicional de vegetação para que uma embarcação possa chegar no local definido para o pilar norte do vão central dependerá de uma nova autorização ambiental. O pilar mencionado ficaria ao sul da maior ilha do Rio Cachoeira, antes de desaguar na Lagoa do Saguaçu. Mas, conforme documentos apresentados por Tonese, que é engenheiro civil de formação, pelo menos 40 metros de vegetação teriam de ser derrubadas para viabilizar a construção do pilar.
Eu, como na qualidade de engenheiro, vejo que o edital, da forma como está, ele é inexequível, não dá para executar o vão central, a não ser que seja feito um aditivo para a obra. Então esse é o problema que a gente identificou, que até agora encontra-se sem resposta de como será executado o vão central.
Para o vereador, o problema é que um novo aditivo poderia ampliar os custos do contrato, que, em si, já está orçado em 296 milhões de reais.
A prefeitura vai ter que fazer um aditivo, né? Ou ela faz um aditivo e a gente não sabe quanto é que vai custar mais. Eu chuto que vai custar 50 milhões a mais a obra para fazer esse aditivo. Ele vai ter que usar o mesmo método construtivo do outro para poder chegar nesse local aqui com o material. Aí que está o detalhe.
Tonese tem feito comparações entre os problemas nas obras do Rio Matias e os que acredita poderem ocorrer com a ponte Joinville. Durante a sessão de ontem, no momento do debate do pedido de informação de Tonese sobre o vão central, o vereador Neto Peters, que é o líder do governo Adriano na Câmara, afirmou que essa comparação não cabe.
Comparar com a obra do Rio Matias é bem temerário. Por quê? Porque a empreiteira da obra do Rio Matias, ela afundou o preço. Ela baixou o preço em cerca de 35% do que os engenheiros da CEINFRA tinham cotado a obra. Então ela afundou o preço e depois ela queria aditivos. Obviamente a ponte Joinville tem um preço bem elevado e não há um afundo de preço. Pelo contrário, a primeira licitação, o preço aumentou da primeira licitação para a segunda. Então é o efeito inverso.
Ao mencionar que o consórcio de empresas responsável pelo Rio Matias afundou o preço, o vereador quer dizer que o valor da contratação da obra foi jogado para baixo, porque a empresa afirmou que conseguiria fazer a obra com um valor menor para ganhar a licitação e depois pedir aditivos para conseguir concluir. O valor elevado da ponte tem relação não apenas com a extensão da obra, mas também com o fato de envolver empréstimos internacionais com o Fonplata. Também pedimos a Neto Peters para explicar como os moradores da região podem ser afetados pelas obras e quando as ruas São Borja e São Leopoldo, no Boa Vista, e a Avenida Alvino Hansen, no Ademar Garcia, vão ter o início do processo de requalificação asfáltica, também previsto no contrato.
É uma obra, de certa forma, ela causa um certo transtorno, né? Um desafio para os moradores que ali estão, mas é uma obra que é importantíssima para a cidade, mais de 10 anos que a comunidade espera essa obra, agora está numa fase importante. É uma movimentação de veículos normal, né? No fim da rua, essas avenidas, elas ficam próximo da cabeceira, fica próximo do fim da rua, e normalmente essa requalificação asfáltica, ela fica para a fase final. Então, depois dos 2 anos e meio de obra para a construção da ponte, precisa fazer um encaixe da cabeceira da ponte na requalificação asfáltica das avenidas, né? Então, isso normalmente fica para o final, é o que a gente tem visto em outras pontes que estão sendo feitas aqui em Joinville também.
Para a Rádio Câmara Joinville, Sidney Azevedo.
A Comissão de Urbanismo está analisando um projeto de lei para que seja proibida a soltura de fogos de artifício com estampidos em Joinville. Se aprovada pelo plenário, a proposta, na prática, vai promover uma emenda no Código de Posturas do município.
De acordo com o relator do projeto de lei complementar 67 de 2022, Neto Peters, do Novo, a emenda foi proposta porque a Lei Complementar 84 de 2000, que está em vigor atualmente, proíbe a soltura de fogos de artifício, com ou sem barulho, apenas em áreas sensíveis, como parques ou áreas de preservação permanente. No entanto, o Ministério Público solicitou à Prefeitura que fosse proibido em todo o território municipal a soltura e queima de fogos de artifício com estampido.
Nós estávamos aqui com uma preocupação que houve uma revogação de um artigo neste projeto, onde permitiria a utilização de fogos de artifício com estampido ou não nas áreas sensíveis. Então, para evitar a situação como essa, nós propomos aqui uma emenda na relatoria para que as duas formas de proibição, até pela solicitação do Ministério Público e diversos vereadores aqui desta comissão receberam ofício do Ministério Público relacionado a isso, para se atentar a esse pequeno detalhe. Então, a nossa emenda, ela busca as duas situações: a proibição de fogos de artifícios com estampido ou não em áreas sensíveis, como a lei é hoje, e a proibição de fogos de artifícios com estampido em todo o território, que é a solicitação do Ministério Público, que provocou a vinda deste projeto aqui para a Câmara de Vereadores.
Durante a reunião ordinária da Comissão de Urbanismo, a vereadora Tânia Larson, do União Brasil, pediu vistas para analisar o parecer do relator. Conforme o artigo 68 do Regimento Interno da CVJ, vereadores podem pedir vistas antes da votação pelo prazo de 24 horas. O objetivo do projeto de lei é reduzir os danos causados pela poluição sonora. Crianças, idosos e pessoas com deficiência são as que mais sofrem com barulhos, principalmente as pessoas com transtorno do espectro autista, que possuem hipersensibilidade sensorial. Animais domésticos também sofrem com os estampidos. Os cães, por exemplo, podem ter danos nos tímpanos, convulsões e desmaios. O ouvido humano suporta, sem desconforto ou dor, no máximo 120 decibéis. Os ruídos dos fogos podem alcançar 175 decibéis. Da Rádio Câmara Joinville, Jamie Schlindwey.
Terminam amanhã as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Joinville. Há vagas para todos os níveis de escolaridade. Carlos Henrique Braga tem os detalhes.
O concurso da Prefeitura de Joinville oferece 223 vagas em diversas áreas. O valor da inscrição começa em R$ 75,00 para cargos de ensino fundamental, R$ 88,00 para os de nível médio e R$ 100,00 para os cargos de ensino superior. A inscrição deve ser feita no site do Instituto, contratado para aplicar a prova, que é ibade.org.br. O concurso terá 3 etapas. Em 28 de abril vai ser aplicada a prova objetiva, que é eliminatória para todos os cargos. A etapa seguinte é a prova discursiva, para cargos de níveis médio, médio técnico e superior. A última etapa será a prova de títulos, somente para as vagas de ensino superior. O candidato pode se inscrever em mais de um cargo se as provas ocorrerem em turnos diferentes. O resultado preliminar do concurso da Prefeitura de Joinville deve ser publicado em 17 de junho no site do IBADE. Já nesta data, o candidato deve comprovar que cumpre todos os requisitos para ocupar o cargo, conforme descrito no edital. Atenção para as vagas disponíveis: agente administrativo, agente de combate a endemias, analista clínico, analista de tecnologia da informação, arquiteto, arquivologista, assistente social, auditor fiscal, auxiliar de desenvolvimento infanto-juvenil, dentista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro sanitarista, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geógrafo, jornalista, psicólogo, técnico em enfermagem, terapeuta ocupacional e médico em diversas especialidades. Da Rádio Câmara Joinville, Carlos Henrique Braga.
A Câmara de Vereadores vai fazer uma audiência pública hoje, às 19h30, no Salão de Festas da Comunidade Evangélica Luterana da Ressurreição, que fica na Estrada da Ilha. O objetivo dos vereadores é discutir com a população um projeto de lei que propõe mudar de rural para urbano o zoneamento de uma área de quase 45 quilômetros quadrados que fica entre o leste de Pirabeiraba e a foz do rio Palmital. Entenda o impacto desse projeto na reportagem.
A área é maior que a do município de Bombinhas e quase igual à do município de Balneário Camboriú. A incorporação à macrozona urbana pode acontecer por meio do Projeto de Lei Complementar 49 de 2023, que quer especificar como deve ocorrer a ocupação da região. A ocupação se daria por meio da ideia de rurbano, isso mesmo que você ouviu, com R. Essa ideia une urbanização com preservação de uma ruralidade. Por esse motivo, o zoneamento da região passaria a ter o nome de Zona de Proteção da Paisagem Campestre. O zoneamento da área seria dividido em dois. O mais restrito engloba a região da Estrada da Ilha, da Estrada Fazenda e a porção da Estrada Timbé mais próxima a Pirabeiraba. Também englobaria a parte ao norte do aeroporto de Joinville, especialmente a região das marinas do rio Cubatão. Nessa região, os terrenos devem ter o tamanho mínimo de 5 mil metros quadrados. Haveria ainda um zoneamento mais permissivo, que exigiria terrenos de pelo menos 1.500 metros quadrados. Essa área corresponderia a regiões mais próximas dos bairros Jardim Paraíso, Jardim Sofia e Vila Cubatão. Dentro de ambas as áreas convivem situações muito distintas. Entre elas, podemos falar de inúmeras fazendas e chácaras, de recreativas e até de campo de golfe e paintball, e pistas de motocross, além das já mencionadas marinas. Todavia, a maior parte dessas atividades está atualmente em situação irregular, considerando o zoneamento da cidade, uma vez que a zona rural deve se ater à produção, em modo geral, da agricultura. No campo dos usos, a urbanização permitiria um conjunto maior de atividades de forma regular nessa região. Em nível social, porém, a situação mais complexa envolve mais de 40 loteamentos irregulares. São antigos sítios, os quais os proprietários, que deixaram a atividade da agricultura, dividiram e venderam os lotes fora do padrão definido pelo município para a área urbana, por meio de contratos de gaveta, sem amparo legal para os compradores. Para a regularização desses imóveis, a Prefeitura pretende utilizar, mais tarde, a figura do Setor Especial de Interesse Social. Nesse zoneamento, as comunidades já estabelecidas na região poderão receber benefícios como fornecimento regular de água e energia elétrica. Para debater essa proposta, um evento importante vai acontecer no próximo dia 10 de abril. Nessa data, a Comissão de Urbanismo vai realizar uma audiência pública para discussão desse projeto, o Projeto de Lei Complementar 49 de 2023, que determina como vai ocorrer a ocupação urbana da futura Área de Proteção da Paisagem Campestre. Essa reunião vai ser na quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, às 7h30 da noite, na Comunidade Evangélica Luterana da Ressurreição, localizada na Estrada da Ilha, no número 2911, no distrito de Pirabeiraba. Qualquer cidadão pode participar. Repetindo, a reunião será na quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, às 7h30 da noite, na Comunidade Evangélica Luterana da Ressurreição, localizada na Estrada da Ilha, número 2911, no distrito de Pirabeiraba. Qualquer cidadão pode participar de audiências públicas. Para a Rádio Câmara Joinville, Sidney Azevedo.
O CVJ Notícia desta quarta-feira, 10 de abril, está terminando, mas nós voltaremos amanhã ao meio-dia em ponto. Fale conosco pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br ou pelo WhatsApp 47 99195 7089. Produção e apresentação, Felipe Faria. Edição, Pedro Gonçalves Neto e Patrick Roger Pinheiro. Reportagens, Carlos Henrique Braga, James Lindwein e Sidney Azevedo. Chefia de jornalismo, Carlos Henrique Braga. Chefia de radiodifusão, Rinaldo Barbosa Amaral. A diretoria de comunicação é de Luiz Fernando Batiste. Você fica agora com a programação da Rádio Câmara de Brasília. A você uma boa tarde e obrigado pela audiência.